Na sessão de número 26 de nosso seminário online sobre a Fenomenologia do Espírito de Hegel, ocorrida em 7 de julho de 2006, continuamos a discussão em torno do parágrafo 7 da Vergleichung des Schellingschen Prinzips der Philosophie mit dem Fichtischen, ou comparação entre o princípio schellingiano da filosofia com o fichtiano. Terceiro parágrafo de Differenz des Fichtischen und Schellingschen Systems der Philosophie, ou diferença do sistema fichtiano da filosofia e do schellingiano. Texto de 1801, que estamos lendo há algumas sessões como um excursus ao parágrafo 16 da Fenomenologia do Espírito de Hegel. Nessa última sessão, de número 26, portanto, retomamos a discussão no ponto em que Hegel, iniciando sua conclusão do parágrafo 7, afirma que também o princípio da identidade é um princípio real apenas na oposição real. O que, mais uma vez, ele contrapõe ao princípio fichtiano, não só interpretando Fichte, mas retomando o próprio texto em que Fichte afirma o caráter formal de sua filosofia, cuja correção formal valeria, segundo Fichte, mesmo para Deus, em vista de que sua forma, a forma de sua filosofia, é a forma da própria razão pura. Pois bem, com esse texto de Fichte em mente, mas, a meu ver, em o transformando de modo substancial, Hegel dirá, abre aspas, se, no entanto, a matéria, o objeto, é ela mesma um sujeito-objeto, então, a separação da forma e da matéria pode ser suprimida ou pode desaparecer. Hegel usa aí o termo wegfallen. Wegfallen. Continuando. E o sistema, assim como seu princípio, não seria mais um sistema simplesmente formal, mas formal e material ao mesmo tempo. Tudo está posto pela razão absoluta. Fecha aspas. Lendo Fichte a partir de Schelling, Hegel não parece aqui muito justo para com o primeiro. De fato, Fichte também não parece ter sido muito feliz no exemplo que deu em sua Doutrina da Ciência de 1794, a página 253 de suas obras completas, a respeito da constituição do objeto. Leiamos o texto de Fichte, aqui na tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho, abre aspas. E assim, pois, a doutrina da ciência é possível a priori, ainda que deva ir a objetos. O objeto não é a priori, mas só lhe é dado na experiência. A validade objetiva é fornecida a cada um por sua própria consciência do objeto. Consciência que, a priori, pode apenas ser postulada, mas não deduzida. Apenas como exemplo, o seguinte. Para a divindade, isto é, para uma consciência na qual, pelo mero estar posto doeu, tudo estaria posto? Só que o conceito de uma tal consciência é para nós impensável? Nossa doutrina da ciência não teria nenhum conteúdo, porque em uma tal consciência não apareceria nenhum outro por, a não ser o do eu. Mas correção formal ela teria, mesmo para Deus, porque sua forma é a forma da própria razão pura. Fecha aspas. Para Fichte, ao ser dado na experiência, o objeto apresenta-se como um efeito da atividade do eu sobre si mesmo. Atividade essa pela qual a realidade do eu é limitada na quantidade posta de realidade do não-eu. Por isso, o objeto, embora posto como efeito da atividade do absoluto, não é posto no próprio absoluto, e sim fora dele. E, nessa medida, enquanto contraposto ao eu que, nesse processo, se limita a si mesmo pela oposição do não-eu, se limita a um simples fenômeno dado a cada um na experiência. Cada um cuja consciência do objeto, se tem que ser a priori, o será apenas enquanto postulada, mas não deduzida. Isso não só faz com que a oposição de sujeito e objeto em Fichte seja apenas ideal, mas também que a solução da mesma só seja possível com a eliminação do objeto na infinitude perfeita, tal como Fichte diz à página 270 de sua Doutrina da Ciência. Contra o que Hegel e Schelling se levantam em acusando Fichte de formalismo e de inconsequência.